voltamos a apresentar Caminho do Senhor.
Este é o programa Caminho do Senhor, que é levado ao ar em três horários semanais, às terças-feiras, das 22 às 23 horas, às quartas-feiras, das 10 às 11 da manhã, ao vivo, e aos domingos, das 12 às 13h30, também ao vivo, sempre aqui, pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, e com o mesmo objetivo: divulgar o Evangelho do nosso Senhor e Mestre Jesus. Vamos então para o estudo de hoje. Às terças-feiras, nós estamos estudando o Evangelho segundo João, em seu capítulo 19. Começando o capítulo 19, versículos 1 a 16.
Então, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vo-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-nos, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilato estas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gábata, e era para Seve Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Disse-lhe então Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado.
Meus amigos, meus irmãos, se dependesse de nós, evitaríamos divulgar os fatos descritos neste capítulo 19 do Evangelho segundo João, pois são muito tristes. Entretanto, assim como num quadro a luz se destaca quando em contraste com a sombra, assim também a sagrada missão do Cristo brilha mais quando se observa o seu sacrifício promovido pela treva, quando se ressalta a serena coragem do Mestre no cumprimento de sua sagrada missão. Ensinar o caminho para uma vida melhor e mais feliz, eis a missão do nosso Mestre. Sem a coroa de espinhos, sem a humilhação das bofetadas e cusparadas, sem a cruz, é evidente que a humanidade não aceitaria as lições de Jesus. Sim, porque só através dos exemplos ele consolidou a autenticidade de tudo aquilo que ensinou. Bem, vamos então ao iníquo julgamento de Jesus.
Ordenada a flagelação, foi o réu conduzido a um pátio interior, ficando entregue à soldadesca rude e grosseira. Tratava-se de soldados romanos que, segundo o professor Pastorino, alimentavam desprezos pelos judeus. Para eles, raça inferior de bárbaros. E quando podiam pôr as mãos em uma vítima, davam vazão aos seus baixos instintos de sadismo. Com Jesus deviam estar sendo flagelados os dois ladrões que com ele foram crucificados, pois, como vimos, era uma preliminar inevitável. Após a flagelação, passaram as zombarias. Ele se dissera rei dos judeus, pois como tal o tratariam. Apanharam uma de suas capas vermelhas e puseram sobre os seus ombros. Outro teve a ideia de apanhar um caniço para colocá-lo na sua mão direita, à maneira de cetro. Outro escolheu um ramo de acácia, árvore que contém espinhos, entrelaçando-o à maneira de coroa, colocando-a na sua cabeça. Deixaram Jesus ridiculamente paramentado.
Desfilaram então diante dele, saudando-o debochadamente. Salve, ó rei dos judeus! Não se sabe o tempo que levou o período da flagelação. Porém, por menor que tenha sido, foi muito tempo para quem estava sendo massacrado por dezenas de soldados e sem qualquer proteção. O mestre estava literalmente irreconhecível, pois sua face estava completamente desfigurada. E como podemos afirmar isso? Pela expressão usada por Pilatos ao apresentar novamente Jesus aos líderes dos judeus, dizendo: eis o homem. Diz Augusto Cury que com essa expressão, Pilatos, por certo, quis tocar o coração dos judeus e fazê-los ter compaixão de Jesus. Parecia que o governador da Judéia queria dizer: eis aí um homem acabado, mutilado, destruído e sem condição de ameaçar ninguém. Vocês não conseguem enxergar que ele é apenas um pobre homem.
Pilatos quer libertá-lo, mas o clero insiste em que seja crucificado. E diante da ameaça do governador em colocar Jesus à disposição deles, consentindo que eles mesmos o sentenciassem, os sacerdotes lançam mais um argumento, agora no terreno teológico, dizendo: temos uma lei e, de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Realmente encontramos nos evangelhos esta afirmativa de Jesus, dizendo-se filho de Deus. A lei referida pelos sacerdotes está em Levítico, no capítulo 24, versículo 16, que diz: aquele que blasfemar o nome de Yahvé certamente será morto. Diante deste argumento, Pilatos se amedronta, pois, como bom romano, conhecia a teologia da sua religião, aquilo que os cristãos chamam de mitologia.
O professor Pastorino nos esclarece que os adeptos da mitologia acreditavam que os grandes espíritos, a que eles denominavam deuses, podiam unir-se sexualmente às mulheres humanas, tendo filhos terrenos. O governador assustou-se porque sentiu que podia estar diante de um desses espécimes sobre-humanos. Entra, pois, novamente no pretório e solicita que o réu esclareça de onde é. Mas Jesus silencia. O governador se impacienta e ameaça, dizendo: não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? O direito romano estabelecia precisamente isso: quem pode condenar, pode absolver. Aproveitando a frase, Jesus muda de assunto e dá uma lição extensiva a todas as autoridades, dizendo:
nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Com isso, nos ensina Jesus a respeitar todo e qualquer poder legitimamente constituído, pois qualquer que seja ele, é sempre concedido pelo alto, e seus atos, por mais que humanamente pareçam injustos, recebem a chancela de quem lhes permitiu o manuseio das rédeas governamentais. Daí a conclusão óbvia: o clero judaico que o entregou para ser supliciado, maior pecado tinha, pois deliberadamente iniciou o processo de condenação que, embora predita pelos profetas, não isenta de culpa a quem lhe deu causa. Não nos esqueçamos de que Jesus advertiu-nos dizendo: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo.
As palavras de Jesus, serenas, apesar de estar ali preso, reconhecendo em Pilatos menos culpa em sua condenação que o clero fanático, fez com que a balança do governador, até então hesitante, pendesse para o lado do perdão. Hesitação diante daquela luta de consciência. É quando o governador resolve fazer os últimos esforços e enfrentar os sacerdotes judeus. Mas a argúcia clerical é quase invencível, porque se trata de uma classe que não tem escrúpulos. Para eles, os fins justificam os meios. O fim era livrar-se de Jesus. Qualquer meio, por mais mentiroso e falso, podia ser empregado. E eles o utilizam, ameaçando denunciar o governador, que sabia bem com quem estava lidando, dizendo: se o libertas, não és amigo de César.
Diante de todas essas pressões políticas, Pilatos resolve sentar-se no tribunal, acompanhado de Jesus, e apresenta-o aos sacerdotes, dizendo: eis vosso rei. Mas a gritaria continuava ininterrupta e esganiçada: fora! Fora! Crucifica-o! Disse-lhes então Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam então os principais sacerdotes: pasmem! Não temos outro rei senão César! Até que ponto chega a baixeza humana quando o fanatismo irracional domina as inteligências? Ao proclamar Tibério César como rei, a cúpula de Israel traiu sua história. O povo judeu jamais aceitou o controle de qualquer império, porque seu único rei era Yahvé. O desejo de sua independência estava nas suas raízes culturais, presentes desde que Abraão, o pai dos judeus, deixou as terras de Ur dos caldeus. Esse desejo se cristalizou quando Moisés os libertou da escravidão do Egito e os conduziu à terra de Canaã.
Meu irmão, minha irmã, se o seu coração está angustiado e lhe falta ânimo para enfrentar os obstáculos da vida diária, se você sente-se só e incompreendido pelos que lhe rodeiam, se alguma dor física ou moral está atormentando-lhe, tirando-lhe as horas de sono, enfim, se você está sofrendo, lembre-se: você não está só. O Mestre da vida nos disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Neste exato momento, milhares e milhares de pessoas sintonizadas nesta emissora se unirão em prece. Entre nesta corrente. Existe em seu íntimo um lugar de paz profundamente silencioso, onde você pode comungar com Deus e encontrar forças necessárias para vencer este momento difícil. Como disse o salmista, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de tribulação. Abra o seu coração numa prece sincera. Entregue-se confiantemente aos cuidados deste Pai amoroso e bom e confie. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e, mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
Vera Luísa Paz Ferreira, Vilma Ribeiro de Melo, Ivanete Nunes da Costa, Mário Molinaro, Dário de Oliva Schuma, Rosimere de Souza Oliveira, Wilson Soares Oliveira, Sueli Trindade Galvão, Júlio César Martins da Silva, Luísa Tavares, Jorge Rodrigues Carneiro, Kátia de Oliveira Rodrigues, Thalita Rodrigues, Luísa Tavares, Angélica de Oliveira Marçal, Caio Otávio de Oliveira Marçal, Cláudia Marques, Alfredo Augusto de Azevedo, Isabel Simprime, Almerinda Rego Moreira, Carlos Augusto de Souza, Mauro do Rego Moreira, Davi Pelce Lima, Armando Bento de Araújo, Fabrício Gonçalves de Souza Brandão, e a todos esses irmãos que estão sintonizados nesta corrente de preces, vamos falar com Deus.
Que a maioria dos corações sintonizados contigo agora estejam pesados de muitas dores. Não importa. Importa que aqui estamos, de mãos estendidas, peito aberto, para te dizer que, do nosso jeito, trôpegos talvez, continuamos confiando em ti. Não temos condições de vislumbrar tua luz em totalidade, mas um reflexo, por menor que seja, preenche nossa alma, nos eleva e nos dá novamente ânimo para continuar caminhando. Expande essa pequena luz para esta humanidade, independente daqueles que te querem aceitar ou não, que te conhecem ou não. Faz que ressoem no fundo do nosso coração tuas palavras mais íntimas e mais verdadeiras. O sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, que a busca, a ânsia da perfeição gota a gota nos guie sempre e nos sustente eternamente, Senhor. Confiamos em ti e a ti queremos seguir. Que essa paz que nos envolve nos guarde, hoje, por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.